A partir de agora, você acompanha o Futebol S.A. O negócio e a paixão juntos na metrópole. Futebol S.A.
Muito bom dia, muito boa tarde. Você escolhe. Bem-vindos a mais um Futebol S.A. Eu sou Cássio Cardoso. Hoje é sábado, dia 11 de maio de 2024.
Você está na 101.3 FM Rádio Metrópole e também no portal Metro 1 do YouTube, nas companhias fantásticas de Renatinho Guedeville. Bom dia, Renatinho.
Bom dia, Cacito. Tom, amigos. Tchelo daqui a pouco, né? Se Deus quiser.
Tchelo Azevedo vai chegar daqui a pouquinho aqui com a gente e na companhia também maravilhosa do meu querido Tom Asma. Bom dia, Tom.
Bom dia, meus irmãos. Bom dia, bom dia.
Programa difícil hoje para ser feito, tá? Vamos dar uma saudação à galera que está no nosso canal do YouTube, né? Nosso chat aqui participando. É uma confraria. Seja muito bem-vindo. Aproveite. Chegue no canal. Dê o like, compartilhe o link, espalhe a palavra, participe, faça o programa com a gente. Hoje a gente vai precisar de você.
Compartilhe o link mesmo, né?
De união! Vamos nessa! Vamos debater. Tema profundo, tema difícil, sensível, mas que a gente não pode deixar de lado. Um abraço pro Anderson Santos. Já a gente lê as opiniões, tá, galera? Um abraço pro Bruno Fossá. Anderson sempre com a gente, né? Um abraço, viu, querido?
Sempre, sempre.
Bruno Fossá, direto de Buenos Aires.
Direto de Buenos Aires, vai pegar clássico. Não sei se é clássico hoje, mas já tá com o ingresso do River aí.
O novo Monumental de Núñez. É o maior estádio em capacidade da América do Sul.
Exatamente.
Parabéns aí, Fossá. Um abraço e obrigado mais uma vez pela audiência, querido. Aníbal Sampaio Neto, outro que tá em deslocamento, tá em São Paulo. Um abraço pro Fabrício Lima, já botou aqui uma opinião daquelas, consistente. Jorge Guimarães, um abraço para você. Grande palmeirense Eduardo Quevedo. Também tá aqui com a gente, bom dia.
Sempre prestigiando a gente,
querido. Sempre colado sempre com a gente. É isso aí, nós temos uma confraria, velho. É como se a gente tivesse. Quando abre aqui o link, que a gente começa o programa, é como se estivesse encontrando centenas de pessoas, Brasil e mundo afora. O Ian Kirkpatrick, porque daqui a pouco aparece aí todo feliz que o Manchester City assumiu a liderança
se do. Se não tivesse saindo do estádio lá.
Pois é. O jogo em Londres contra o Fulham. Bom. A gente vai pro tema já, mas vamos logo.
Não, e hoje é dia da gente ouvir demais a galera, né? O tema de hoje, mais do que nunca, é extremamente importante ouvir a opinião das pessoas, porque, cara, é um tema tão difícil, né? Um tema que permite opiniões tão abrangentes, diferentes, todas elas embasadas, cada uma delas com a sua lógica.
E a percepção pessoal de cada um vai ter um peso muito grande.
A experiência de vida, né, de cada um e as referências de cada um.
Mas vamos lá. Vamos começar com os quadros, meu querido Tom Asma.
Diga, querido.
Número do dia. Tem a ver com o tema, né?
Poxa, hoje, infelizmente, né? Infelizmente, o número do dia tem a ver com o tema, hoje, porque, né? Tudo que a gente queria era não falar de temas como os de hoje. Como você falou muito bem na abertura, a gente tem a obrigação de falar, é um tema importante, é relevante. Não há como o mundo do futebol brasileiro hoje passar despercebido do que está acontecendo, né? No Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que sim trazer esse assunto para a mesa, mas, infelizmente, o número tem a ver com o tema 435.
435, o número do dia tem a ver com o tema... Renatinho Guedeville, nosso Twitter, o X.
Galera que nos segue lá, né? Quem não segue, por favor, se inscreva. Aliás, se inscreva também no nosso podcast, no canal do Spotify.
Todos os programas, desde 2019.
Todos, o acervo tá todo lá, bonitinho. Mas vamos na nossa enquete do dia, que tá lá no Twitter. Que, na verdade, é claro, não podia ser outro tema. E a gente pergunta se você paralisaria o Brasileirão da Série A em função da catástrofe lá do Rio Grande do Sul. Opção 1, sim, até fim de maio. Opção 2, sim, por tempo indeterminado. E opção 3, de forma alguma, quem está liderando de forma 3, opção 3, de forma alguma, com 51,4%.
Apertado, então. Né?
Seguido por sim, até fim de maio, com 33,3%.
E 33 e outro, então, com 17.
Com 15,3, né? Exatamente.
Tá
quebrado.
Mas aí o sim, de alguma forma, somado...
Tá muito próximo. 51 a 49, né?
Exatamente.
Tá indo pro segundo turno, mas apertado. Olha, não tá indo, mas tá apertado.
Você vê como esse é um tema que não tem resposta óbvia, né, velho?
Não tem.
Ah, é óbvio que sim. Não é óbvio nem que sim, não é óbvio que não. Você tem tantas formas diferentes de você pensar sobre isso.
Exatamente.
E todas são legítimas.
Não fale, não. E é esse tema que a gente vai puxar já agora. Então, antes disso, pra gente, quando for pro tema, né, ir de vez... Chamar duas atenções aqui. Vamos lá, primeiro uma atenção positiva, né? Essa semana nós tivemos um evento dentro de campo no futebol europeu histórico, né? A invencibilidade do Bayer Leverkusen.
9, né?
49 jogos de invencibilidade.
Impressionante.
Desses 49 jogos, 40 vitórias, apenas 9 empates. Desses apenas 9 empates, alguns heróicos, com um gol sofrido perto dos acréscimos contra o Dortmund em Dortmund e foi buscar o empate. Um 0-2, o Stuttgart esse ano está muito bem na Bundesliga, botou 2-0, foi buscar também nos acréscimos o empate, o Bayer Leverkusen. E na semifinal da Liga Europa contra a Roma, saiu tomando 2-0 em casa e foi buscar também um empate. Então, três, pelo menos três desses 9 empates fantásticos. Que
esse último agora, né? Esse 2-2 agora é impressionante.
A equipe treinada pelo Xabi Alonso, né? Uma equipe com mais de 100 anos de fundação, nunca tinha sido campeão alemã. Chegou a ter uma tríplice vice-coroa, né? Em 2002, foi vice-campeã da UEFA Champions League, foi aquele gol fantástico do Zidane lá em Glasgow, Real Madrid e Bayern Leverkusen, que ele pega de primeira uma bola, o Roberto Carlos joga para cima. Foi contra o Bayern Leverkusen. Ali também perdeu a Copa da Alemanha na final, na DFB Pokal, e também a Bundesliga foi o segundo colocado. Então chegou muito bem, mas não ganhou. Aquele time que, se não estou enganado, tinha o Lúcio, zagueiro da seleção brasileira. Lúcio,
você assistiu esse jogo, esse 2-2 agora contra a Roma? Eu só assisti o finalzinho. Quando eu peguei o jogo, estava 0-2 ainda, né? Porque o jogo foi na cidade do Borussia. E assim, é impressionante como esse jogo ele mostra de novo como o futebol é um jogo que muda rápido. Como uma coisa muda rápido, né, o futebol. É impressionante, porque estava 2-0 para a Roma.
Placar que levava para a prorrogação.
Para a prorrogação. Mas, assim, você via o Leverkusen atacando. E aquela dificuldade típica do time que você fala assim, porra, hoje não vai dar. Né? Hoje os caras vão perder, porque a bola passa raspando a trave. O goleiro faz um milagre. Aí o goleiro da Roma me faz uma bobagem sem tamanho.
Chamou os caras para o jogo.
Chama o cara para o jogo. Aí um abraço, velho. Aí...
É, depois que toma aquele gol...
Impressionante.
O Svilar, ele depois que toma aquele gol, aí o Bayer Leverkusen cresce de novo e cria chances até conseguir um empate.
Não, porque foi no finalzinho do jogo. Eu acho que estava 2-0 até 80, uma coisa
foi
assim.
Foi isso, foi 35
por aí. Aí a Roma, quando tomou aquele gol, a Roma tinha que ir para frente. Senão
era um placar que classificava o Leverkusen.
Exatamente, quando ela vai para frente, aí um abraço, né?
E aí é nota positiva, é muito bacana você ter uma equipe fazendo história, a gente poder acompanhar isso de perto, né? E o Bayer Leverkusen vai enfrentar a Atalanta dia 22 de maio, na final da Liga Europa. O jogo vai ser em Dublin. E tem a possibilidade aí de ser campeão invicto da Liga Europa, Campeonato Europeu. Segundo escalão, mas um segundo escalão bem qualificado, que pega inclusive gente que vem da Champions League.
E o jogo do Real também foi impressionante, né?
Foi fantástico, fantástico.
O Bahia também, aquela virada faltando um pouquinho.
Fantástico. Para quem gosta de futebol.
Os personagens do futebol, né?
Para quem gosta de futebol, a riqueza de histórias envolvidas nessas semifinais de Liga Europa, de Champions League, assim, é absurdo. Então dá para fazer. Tem muita história para ser contada aí. Tem um Bellingham, tem um Royce, tem um Real Madrid, tem um Vini Júnior, tem um Ancelotti, tem um Dortmund, o Wembley, o Bayern, o Tuchel. Olha, eu vou dizer um negócio para você, tá incrível. Mas também tivemos uma notícia que estourou, né, entre a madrugada de ontem e o início da manhã de hoje.
Muito triste.
A informação da cidade de saúde do comentarista Antero Greco, né, dos canais ESPN. Um cara que eu acredito que todo mundo que assiste o Antero Greco tem a sensação de que ele é um cara muito gente boa. Tem a sensação de que ele é um cara legal de conhecer e tem a certeza de que é um senhor comentarista, um cara muito inteligente, articulado, um cara muito humano. E a gente recebeu a notícia de que ele está com uma situação praticamente irreversível, né?
Uma bomba, né, velho? Uma bomba porque é um cara que... Aliás, eu até coloquei isso hoje. Para mim, a melhor dupla de apresentadores do jornalismo esportivo é Amigão e Antero Greco. Assim, e marca muito, e você saber de uma forma abrupta. A gente sabia até que ele estava doente, já estava afastado há algum tempo.
É, mas eu não tinha ideia.
Mas não que a coisa fosse irreversível.
Eu achei, né, que ele ia voltar.
Exatamente. Não que a coisa... Aliás, Amigão também ficou um tempo afastado, né? Também sofreu problemas de saúde e tudo. Então, enfim, é desejar força para a família. É uma pena. Perde muito o jornalismo esportivo, porque ele também era um cara de opiniões sempre lúcidas, muito bem posicionado. É uma pena.
Contribuiria muito, né, Tom? Inclusive com esse momento que a gente está vivendo, né? A lucidez dele traria, com certeza, percepções bem valiosas para a gente.
Um abraço, né? Um abraço nosso de solidariedade a toda a família. Vamos em frente.
Vamos em frente. E vamos em frente porque a gente precisa também seguir abordando um outro tema muito triste, mas numa proporção, Ave Maria. Difícil de ser classificada, né? A tragédia climática, né? As enchentes no Rio Grande do Sul, elas começaram até na semana passada e já era muito grave na semana passada, né? Mas talvez tenha faltado um pouco de atenção devida de quem está fora ao que estava acontecendo. O fato é que na segunda-feira talvez a ficha tenha caído, né? Da proporção dos eventos lá. E a gente evidentemente se solidariza com todos os gaúchos, com todo mundo que mora, que vive no Rio Grande do Sul, que tem família, que tem amigos, que tem, enfim, a vida lá. E diante desse cenário... uma discussão, né, apareceu envolvendo o futebol. que é a paralisação do Campeonato Brasileiro. É, os jogos dos clubes gaúchos, eles foram adiados nas séries A, C e D, Copa do Brasil, Brasileirão Feminino, Brasileirão Sub-20. Eles foram adiados, inclusive antes até da discussão, já no fim de semana, três jogos de Série A foram adiados.
A, C e D, estamos falando de nove clubes.
Nove, correto? Clubes.
Nove, são nove clubes, clubes diretamente isso, envolvidos. Isso,
envolvidos,
né? É, vamos só falar rapidamente quem são? Grêmio, Inter, Juventude na A, Caxias, São José e Ipiranga na C, Avenida Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas na D.
E aí, a partir desse adiamento, não se discutiu muito. Mas quando parece que caiu a ficha, né? No Brasil, do tamanho do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, com aquelas imagens de Porto Alegre debaixo d'água, dos estádios da Arena do Grêmio e do Beira-Rio, com a água dentro.
O aeroporto, cara.
O aeroporto Salgado Filho.
O aeroporto.
Com os aviões.
Eu nunca tinha visto uma coisa daquela.
Eu nunca vi uma cena
daquela.
Porque
você, um aeroporto você constrói, né, a toda uma lógica de que aquilo não
todo
vai acontecer.
Todo mês a gente subia ali, então. Todo mês a gente estava ali, embarcando.
As imagens dos aviões no meio da água.
Impressionante.
Uma coisa impressionante.
Aquela escada rolante. Para mim, a imagem da escada rolante, aquela foto que foi tirada com a água, aquilo é muito impressionante.
E aquilo parece, sabe o quê? Parece aquelas cenas de filmes apocalípticos que a gente assistia, mas é ficção, né? Só que agora não é ficção, agora é de verdade, agora está acontecendo, agora tem muita gente sofrendo, muita gente que não sabe o que vai ser amanhã. Muita gente que não tem notícia de familiar, muita gente que pode estar passando por doença agora. É, enfim, as incertezas, o sofrimento, é tudo muito grande nesse momento. E o futebol, ele foi provocado a reagir a isso, né? Primeiro com os adiamentos mais que naturais e evidentes dos jogos envolvendo os clubes gaúchos, que não tem a menor condição de trabalhar. Mas também foi provocada a possível paralisação do futebol brasileiro. E começou com o termo Campeonato Brasileiro. Clubes gaúchos provocaram a CBF, se manifestaram, a opinião pública começou a levantar esse debate, né? Nós começamos a ver essa situação ser debatida em redes sociais, em influenciadores, personalidades do esporte, comunicadores do esporte de grande alcance, até que veio, inclusive, um pedido do ministro dos esportes, né? O André Fufuca, para que a CBF paralisasse o campeonato. A CBF buscou uma conversa com os clubes, não houve consenso, e a primeira decisão da CBF, nessa falta de consenso, que não chega a ser uma novidade, né? Os clubes não se entenderam, não é bem uma novidade aqui para a gente, e definiu pelo adiamento, sim, dos jogos envolvendo clubes gaúchos até o final do mês, pelo menos, tudo em tudo, mas o futebol seguindo. A partir dessa decisão, aí as opiniões, né, vieram à tona e os debates aconteceu. E é isso que eu quero, nesse pontapé inicial aqui do nosso programa, meus amigos. Como é que a gente deve perceber isso? O futebol deve paralisar? Tem muita coisa envolvida, eu acho que a gente precisa realmente se debruçar com carinho sobre o assunto.
Com certeza. Porque programa, assim, primeiro, nosso ouvinte querido não está acostumado a ouvir no Futebol S.A. esse tom. Né? A gente sempre procura fazer aqui um programa sempre muito bem-humorado, com leveza, com alegria, mas, pô, cara, é muito difícil você conseguir falar aqui de futebol com leveza, com alegria, quando a gente está vivendo, né, esse cenário de desolação, de tristeza, que traz em cada um de nós, assim, lembranças e um desejo de solidariedade. É muito difícil você dar valor ao futebol no momento em que o Brasil e o Rio Grande do Sul, especificamente, vive isso aqui. E a gente, até assistir futebol, tô falando por mim, tá certo? Até assistir futebol tem sido... Não tem graça, né?
Às vezes dá até um sentimento de culpa, né?
Velho. É meio que dançar com a irmã, né? Assim, aquele negócio que não tem muita graça você fazer isso. Porque fica sempre aquela sensação de que, né? De que, porra, não é a hora de você fazer isso. Então, esse debate de você adiar, não adiar, você manter, não manter, porra, é um debate muito legítimo. Porque eu acho que a nossa sensação é essa. Por um lado, você tem um negócio que envolve outros, especificamente na Série A, envolve outros 17 clubes de todo o Brasil, com uma cadeia de pessoas que se alimenta, que se movimenta, que gira uma economia, que precisa sim também, né, manter um negócio que é extremamente importante para outras regiões e para outros clubes, e que é legítimo que essas pessoas não queiram, né, que esse negócio pare. Por outro lado, também há um sentimento de compreensão, de solidariedade, de tristeza de ver o que está acontecendo. E a gente tem sido exposto nesses últimos dias, as imagens começam a chegar agora do que é que está acontecendo, a gente tem visto o melhor e o pior das pessoas. É. A gente foi exposto a essas duas coisas, porque situações extremas como essa que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul nos expõe a isso, uhum, né? Ao melhor e ao pior. Que bom que a gente tem visto predominantemente o melhor. E o pior tem sido uma exceção. O pior naquilo que se refere à divulgação de mentiras falsas, né? A reportagens mentirosas, a pessoas querendo tirar querendo tirar proveito pessoal de um momento como esse. Que tristeza você ver isso. Mas, por outro lado, que alegria você ver um movimento incrível, nacional, de solidariedade, de ajuda, de apoio financeiro, de mantimento, de doações, de correntes de pensamento. Então, que bom que a gente tem visto o Brasil se movimentar muito mais naquilo que é bom do que naquilo, né, que é ruim e que tira. Mas esses, assim, o futebol e os esportes, de uma maneira geral, eles já foram impactados antes, né, por outros eventos. Eventos como esse, eles são incrivelmente impactantes, mas eles são mais comuns do que a gente imagina. A gente está falando só de desastres naturais, né? Desastres naturais, conflitos sociais como guerras, atentados, como não lembrar da Olimpíada de Munique em 72, um evento que foi fortemente impactado por um atentado terrorista, questões ligadas à saúde pública, terremotos, como não lembrar, por exemplo, do que aconteceu com o furacão Katrina.
Isso, New Orleans,
né?
Sem dúvida. Não, pode falar.
Não, mas é isso, situações muito parecidas.
Na Turquia, recentemente, um terremoto de grandes proporções, a gente indo para o que aconteceu no futebol, por exemplo, os clubes de cidades que foram afetadas...
Na Turquia, você está falando?
Isso.
Eles saíram do campeonato.
Saíram do campeonato sem rebaixamento.
Exatamente.
Tomaram W.O. em todos os jogos sem rebaixamento.
Eu costumo dizer que não existe solução simples para problema complexo. E eu também, eu pego um pouco na carona do que você, Cacete e Tom, falaram. Assim, a gente tem visto muita solidariedade, gente de todos os lugares ajudando. Uma mobilização muito forte, inclusive, dos jogadores. Muitos exemplos de jogadores indo
jogadores
lá.
Jogadores de Grêmio e Inter.
Grêmio e Inter indo lá no front, resgatando pessoas, animais, contribuindo com o recurso, da forma que for. O Thiago Maia mesmo tem feito um trabalho... O Rocher,
o goleiro Kaique,
que jogou aqui, inclusive, no Vitória.
Isso, ideia do Grêmio.
Então,
hoje
tem uma mobilização disso, mas eu também vejo, aí vamos no melhor e no pior, eu vejo também uma grande falta de empatia do que está acontecendo lá, sabe? E eu sou um cara que ando muito nas redes, né? E aí eu vejo um pouco desses comentários, assim, que falta ali um pouco
Em que aspecto?
A empatia de não se colocar no lugar do outro. E aí eu vou ancorar um pouco do que é esse negócio. Eu vejo muita gente falando, o cara é simples, muda o time para Santa Catarina, para São Paulo.
Simples nunca
troca o negócio.
É simples, verdade, eu vi isso mesmo.
Você muda a família, você sai, deixa a família aí sem água, sem luz, em muitos casos. Está faltando água, gente. As pessoas não sabem, mas está faltando água em Porto Alegre, está frio. Tá faltando água em Porto Alegre, em Eldorado, ali que é a região metropolitana, em Canoas nem se fala. Eu vejo gente falando assim, jogador tem que cair fora de lá. Jogador tem condições. Um clube tem 400 funcionários, 450 funcionários. Diversos desses funcionários foram impactados. Como é que você faz? E larga e deixa essas pessoas que estão vivendo? Você começa a viver uma realidade paralela nisso? Então, existe um fenômeno psicológico que chama fadiga da compaixão. Isso normalmente se reflete em muitos profissionais da área de saúde. O cara vê tanta bagaça, tanta miséria, tanta desgraça falando desse jeito.
Aquilo vira paisagem.
Aquilo vira paisagem, é um misto de cansaço e daquele tipo.
E até de autoproteção também.
Que autoproteção, né? Cara, isso não me aflige mais. Isso não me aflige. Eu acho que um pouco da nossa sociedade vive esse troço da fadiga de compaixão por tudo que a gente vive nos dias atuais. Então,
exposição
as coisas...
à violência,
demais.
Outra catástrofe.
Isso em cima de sobrecarga de informação, isso em cima de distanciamento psicológico e geográfico. Isso é um país continental. Então, cara, os caras estão lá, debaixo de água, num país imenso desse. Cara, não para. Vamos tocar a nossa vida adiante. Então, eu acho que tem uma analogia. Você assistiu aquele filme Colateral, não? De Tom Cruise? Então, a cena final do filme, vou dar um spoiler, que eu não assisti, paciência, é o cara que é um homem que vai no metrô, né? O Tom Cruise faz esse papel, que é o cara que é o bandido lá, e no final o cara morre. Então, todo dia uma pessoa morre no metrô de Los Angeles. Você acha que alguém vai notar? A frase é essa. Então eu fico com a sensação de que as pessoas, que virou paisagem substancial. Eu vou passar um pouco pelos números que a gente tem dessa tragédia, e aí eu já aproveito para me posicionar do que eu faria, e eu tenho feito isso ao longo da semana nos grupos. Eu acho, para mim a frase é a seguinte: parar por tempo indeterminado é inviável. Não parar por 2 semanas ou 3 semanas é injustificável. Porque não me venham com essa, que a tabela e que o calendário... Que calendário? Esse calendário caótico nosso? É disso que a gente vai falar? Esse calendário que sempre parou por Copa América e agora a gente não vai parar e agora vira o caos? Porque o argumento é, olha, mas as pessoas que vendem cerveja, água, churrasquinho em outros lugares, ok, mas sempre parou por Copa América. E a data FIFA? Quantas datas FIFA a gente tem até o final do ano? Mais 2? A gente não pode, ao invés de parar, a gente não para na data FIFA? Claro. Não para uma semana? Por que não para? Segue direto.
Então... E outra coisa, é perfeitamente compatível você suspender os jogos da Série A e você, por exemplo, antecipar jogos de outras competições que não envolvam esses times. Por exemplo, Copa do Nordeste.
Copa do Nordeste.
Qual a justificativa de você manter uma Copa do Nordeste no dia 26 de maio? Se você suspende os jogos do Brasileirão, traga para cá os jogos da Copa do Nordeste.
Exatamente.
Já são 4 clubes.
Copa Verde.
Copa do Brasil. Então,
então
é possível.
Tem como fazer. Claro. E aí, para mim, a falta de sensibilidade é essa. Porque eu não vi os caras. E aí é falta de sensibilidade e habilidade. Por quê? Porque do lado você tem 9, na verdade, né? 9 equipes envolvidas nisso. Mas vamos falar nesse momento dos 3 da Série A. Do Grêmio, do Inter, dos caras falando o seguinte. E aí tem uma declaração do Alberto Guerra falando... 1 semana ou 2 semanas? É para parar 1 ou 2 semanas? O que é que muda a nossa vida de parar 2 semanas, gente? Então, esse é meu ponto. Esse é meu ponto, assim. Não muda nada. Se tiver, a gente teve uma Copa do Mundo que acabou 1 semana antes do Natal.
Foi.
1 semana antes do Natal, aí agora a gente não pode. Pela maior tragédia natural, se duvidar, do Brasil. A gente vai. Não vai lembrar o quê? De Sobradinho, vai lembrar... Cara, mas é um negócio, assim, descomunal. Um impacto... que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. E a gente fica com cara de paisagem. Por quê? Porque o campeonato não pode parar 15 dias. Me poupe.
Daqui a pouco eu quero saber esses números, viu, Renatinho?
Perfeito, perfeito, meu irmão. Parabéns.
Vamos começar a largar a opinião. Daqui a pouco eu vou começar a ler também as pessoas que estão aqui. De muita gente. Mais uma vez, a audiência é muito bacana em número e em qualidade, tá, gente? Bacana. Vou ler as opiniões de todo mundo aqui. Eu já vou me posicionar também, Renatinho. Eu comecei a semana muito impactado quando eu falei da ficha ter caído. Talvez eu tenha tido uma opinião muito particular, mas para mim... tinha uma gravidade, mas a minha gravidade, a proporção ficou outra quando eu aprofundei mais no assunto. E, para mim, o que devia acontecer de cara era o debate. Era a discussão. Não dá para que a gente perceba o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e siga a vida sem olhar para o lado.
Com isso, naturalidade, como se isso fosse
isso
natural.
Pode,
né?
Isso não pode. E quando eu me posicionei naquele momento, era precisa haver o debate. Sobre a paralisação. Pode ter até chegarmos a um consenso de que não precisa paralisar. Mas precisa se debater. Essa coisa de não olhar para o lado, essa coisa de fingir que o que não nos interessa é invisível, que a gente está em uma situação de vulnerabilidade invisível, é um clássico do nosso país, né? E a gente precisa combater esse tipo de comportamento também. Não dá para não se importar, não dá para não olhar para o lado.
Pois é.
Esse é um primeiro ponto. E aí depois vieram os debates. E eu vou muito na sua linha, Renatinho. Eu acho que a paralisação por um tempo determinado e, convenhamos, um tempo curto, quando se trata de calendário do futebol brasileiro, 2 semanas é um tempo curto, sim.
Curto.
Ela poderia atender às duas perspectivas. Porque a principal discussão para mim é, que deveria ser pelo menos, mas eu não consegui aprofundar. Quando você fala em paralisar o futebol brasileiro, qual a consequência prática? Veja, eu quero falar isso com todo cuidado, porque eu estou realmente tocado com tudo que está acontecendo. O que eu quero aqui é promover a reflexão. E às vezes eu posso parecer frio. Mas, por favor, eu não estou sendo frio.
Claro,
eu não estou sendo diferente.
Não, de forma alguma.
Mas é porque a gente não... Para que a gente não vá carregado pela emoção, e carregado pela emoção, a gente acaba criando novos problemas.
Claro.
Não é? Porque se a gente fala tanto da indústria do futebol, se a gente fala tanto do reflexo que a indústria do futebol tem em milhares de vidas, de pessoas que vivem disso, você acabou de elencar... De 3 clubes, a quantidade de funcionários que estão sem poder trabalhar. Você imagine em 17, você imagine nos outros que não estão diretamente envolvidos nessa tragédia, que infelizmente não há o que mais pode ser feito quem está fora em relação a evitar isso. Aconteceu. Há o que a gente fazer agora para ajudar. É, quando a gente coloca esse aspecto racional, ele precisa ser. Eu quero ter muito cuidado com isso. O que precisa ser colocado para mim, talvez para que o convencimento da paralisação seja mais aceito, é o aspecto prático, do ponto de vista de ação. O que que isso vai impactar efetivamente no cuidado a essas pessoas do Rio Grande do Sul, no cuidado ao que está acontecendo lá, para que justifique essa mobilização. Porque quando se fala em paralisação, primeiro, eu ouvi muito pouco se falar sobre prazo. Simplesmente paralisa.
Já
aí você já cria uma resistência.
Exatamente.
Porque você fala paralisa, alguém vai lembrar, gente, vai lembrar o que aconteceu na pandemia, que você não tinha a menor perspectiva, né? Você tinha... Só que a pandemia, existia uma lógica para você não ter jogo em nenhum lugar, que era a contaminação.
Não, e a pandemia foi um fator que afetou
global,
todo mundo. Isso. Ao ponto de ter feito a NBA uma bolha.
Uma bolha,
a maneira exatamente. Como a NBA resolveu isso foi criar uma bolha à parte.
Mas um Big Brother.
Mas aquilo envolvia todo mundo.
Todo mundo.
E todo mundo
e não, é casa, da
não, é o caso. Não é o caso.
O que eu quero dizer é o seguinte: do ponto de vista prático, pelo amor de Deus, vou deixar isso bem muito claro. Se os jogos continuarem acontecendo e essa indústria continuar girando, isso não vai trazer uma consequência mais grave para a questão humanitária do Rio Grande do Sul. E aí, quando a gente colocou o debate tem que paralisar, e a gente está falando de questão humanitária, o argumento para a paralisação é esportivo. Ah, porque Inter, Grêmio e Juventude vão ficar prejudicados. Mas, gente, isso nesse momento, esportivamente, não importa. O que importa é que todo mundo seja bem cuidado, que as ações possam acontecer para que as pessoas tenham o mínimo de dano possível diante desse estrago já foi feito. E aí, o que eu estou discutindo é isso. Quando a gente vai debater a paralisação, ela não pode ser debatida por uma questão esportiva. Como foco principal, porque isso choca com o debate humanitário. Se a gente vai paralisar por empatia, não é porque Grêmio, Inter e Juventude vão ter dificuldade para ter calendário depois. Você entende?
Eu acho que, de novo, é como muito na linha do que o Renatinho falou. Tudo é uma questão de qual é o argumento que você está usando para justificar a sua decisão. Porque você dizer assim, tira o time de lá, bota ele em Santa Catarina. Pô, você tá é como se você apagasse um disjuntor da pessoa, é isso?
Quer dizer,
você acha que aquela pessoa mentalmente, aquele grupo de pessoas mentalmente está preparado, está no momento de se preocupar com esse tipo de coisa? Pelo amor de Deus, isso é de uma desumanidade e de uma falta de empatia absoluta. Inclusive, os presidentes de Inter e de Grêmio deram entrevistas muito equilibradas. Assim, não sei se vocês assistiram.
Eu achei também, eles da mesma
muito,
forma,
muito no sentido de dizer, olha, muito obrigado, a gente agradece a solidariedade de vocês,
mas
o nosso momento é outro.
Eu vi pessoas, inclusive, criticando, dizendo que estavam aproveitando, e eu vi a palavra coitadismo.
Não, você fala dos presidentes?
Dos presidentes.
Poxa, cara.
É um negócio
Eu achei eles, a entrevista deles muito equilibrada, muito correta. Existe uma questão esportiva que é o conceito de paridade de armas, que quando você fala de um esporte altamente competitivo, isso é fundamental. E é óbvio que neste momento a paridade de armas desses três clubes, estou falando de Série A, tá? Desses três clubes está completamente prejudicada.
Já está comprometido.
Não apenas fisicamente.
Emocionalmente,
mentalmente, financeiramente, fisicamente. Tem um conjunto de coisas que tira completamente dessas pessoas, gente, a possibilidade de sequer
pensar
nisso.
É
evidente.
É. E veja, Tom, e é o que a gente está falando, talvez os 15 dias não resolvam. O Otávio está até colocando aí no YouTube. De fato, não resolve. Mas o que é que eles estão falando nesse momento aí? Os 15 dias. A gente, veja, tem previsão de chuva para esse final de semana no Rio Grande do Sul de 250 milímetros.
É muita coisa, velho.
Então a gente não sabe nem ainda o desdobramento disso. Os caras ainda não sabem o desdobramento disso. Então, cara, pelo amor de Deus, 15 dias, o 15 dias é no sentido seguinte, talvez não tenha efeito prático, Cacito, do ponto de vista, isso vai mudar a situação, talvez não tem efeito prático, até porque as pessoas não sabem, só 5% das doações estão chegando. Sabe por quê?
Porque não tem estrada.
A base aérea de Canoas é pequena para receber tudo.
Só o aeroporto de Caxias estava funcionando.
Só o aeroporto de Caxias. Então, você tem uma questão logística altamente comprometida e os 15 dias é para pelo menos o cara se situar e dizer assim, ó, agora a gente está começando a sair, a pensar em sair desse momento de guerra, desse momento aí de catástrofe, para daí a gente se planejar. O que não impede que eles vão ficar, eles não vão ficar letárgicos nesse meio tempo.
Só um parênteses. Eu quero dizer que eu concordo com
claro,
você.
Claro, mas
o
debate
não pode ser o argumento esportivo.
O argumento,
o argumento é humanitário.
Exatamente.
A paralisação de 15 dias é humanitária.
É humanitária, não é, e aí eu também venho no aspecto do que Tom falou da paridade de arma. Porque é o seguinte, esses caras, se a gente paralisa agora, eles já vão ficar 6-8. Se a gente paralisa, se não paralisa e toca a vida, vai ficar de 6-8 jogos atrás.
Isso.
Então, é possível que esses caras... Então, já está comprometida a paridade.
Já está.
Já está comprometida a isonomia. Perfeito. E por isso eu não posso tentar mitigar?
Claro.
Eu não posso fazer tentar alguma coisa mitigar isso? Eu não posso fazer isso? Então...
E outra coisa, velho, me perdoe interromper. Claro. Esse argumento assim, eu entendo. Ah, são só 15 dias, não faz diferença. Faz muita diferença.
Demais.
Porque o que você fizer, tragédias como essa, a maneira como você responde nos primeiros 15 dias faz toda a diferença. É. A forma como a gente se mobilizar de recurso, de atenção, de tempo, de mobilização para os próximos 15 dias faz toda a diferença.
Faz toda.
Porque a maneira como você responde nos primeiros dias faz toda a diferença.
Total. E aí fala assim, não, cara... Se muda para Santa Catarina, ok, o CT do Avaí tem condições e o CT do Figueirense tem condições de absorver Grêmio, Inter e Juventude, assim. O Juventude está menos impactado, porque Caxias me parece que não foi tão impactado ali como Porto Alegre. Então, você tem tantas... E outra coisa, e a família? Aí você sai, deixa
isso.
Você vai morar a partir de agora em São Paulo, tá treinando em Atibaia, treinando no CT do Palmeiras.
É você desconsiderar todas as outras camadas e todos os outros elementos que impactam a vida das pessoas nesse momento. Não é apenas uma questão de preparação física,
exatamente,
pelo amor de Deus.
Exatamente.
Vai muito além disso.
Você vai passar aí pelo YouTube.
Tá muito bacana.
Mas eu quero trazer aqui alguns números só para a gente estar todo mundo aí na mesma página. São 113 mortes em 44 cidades, 756 feridos e 146 desaparecidos. São 69 mil pessoas em abrigo. Você ouviu certo. 69 mil pessoas em abrigo.
Você fez uma relação com
um
estádio.
Isso é um estádio Mané Garrincha, lotado de pessoas desabrigadas, em abrigos. São 337 mil pessoas desalojadas, ou seja, pessoas que saíram de casa e foram buscar em outro lugar,
amigos, familiares. Enfim.
Cerca de 90 mil só em Canoas, que é grande Porto Alegre. São 163 mil pontos sem energia. São 7 mil pessoas somente na UBRA, abrigadas na UBRA, na universidade lá. São 2.340 escolas sem aulas, impactando 338 mil alunos. Dessas escolas, 976 foram afetadas, 440 danificadas, 74 servindo como abrigo. São quase 2 milhões de pessoas afetadas no estado. Então, amigos, problemas... Problemas complexos exigem soluções complexas fora da caixa. Agora, isso só é capaz quando você tem espírito de coletivo na mesa. É. Espírito coletivo. Temos isso no futebol brasileiro?
Não.
A Liga está dizendo que a gente tem isso? Temos liderança na entidade maior para puxar essa conversa e dizer, eu quero parar isso, vamos reunir, não sei...
Aí parar pelo menos para saber o que vai fazer.
Precisamos parar. Assim,
vamos parar para discutir?
Exatamente. Vamos discutir em conselho técnico, mas saibam que a minha posição é de paralisar por um tempo determinado para que a gente dê, pelo menos, um panorama de como a gente vai se organizar a partir daqui.
Não há nenhuma decisão que possa ser tomada que não crie algum tipo de problema. Que não crie algum tipo de questão a ser discutida. Sim. A questão, nesse momento, é a inexistência de uma liderança, de uma união, de um bom senso, de uma inteligência, que permita que esse conjunto de clubes e de entidades tome a decisão que seja a mais correta, a mais justa, moralmente, socialmente mais justa e economicamente traga os menores impactos. Quer ver outro número? O Fundo Monetário Internacional, ele tem estudos que mostram que, em média, países investem aproximadamente 1,5% do seu PIB para se recuperar apenas o básico de infraestrutura em tragédias naturais desse porte. Eu não estou falando da propriedade das pessoas, eu não estou falando do que aconteceu com os estádios, nem com... Eu estou falando do espaço público, basicamente ligado à infraestrutura, estradas, transporte, saneamento. 1,5% representam 150 bilhões de reais. Só para recuperar o básico. Então, assim, nós estamos falando de uma coisa que é muito profunda, muito lenta, levará anos para se recuperar. E a gente não tem ainda noção, gente, do impacto que isso vai trazer na saúde mental das pessoas. Isso. Nós estamos falando de uma tragédia que, por enquanto, vitimou 110 pessoas.
113.
Né? 113 pessoas.
Número de 149 desaparecidas.
Número de 149 desaparecidas. A gente não tem noção do impacto que isso vai trazer na vida das pessoas nos próximos meses. Essas pessoas precisam de apoio físico, de apoio mental, psicológico. A quantidade de pessoas estrutural, a quantidade de problemas que isso vai trazer ainda para a vida das pessoas que estão lá, em termos de tristeza, de depressão, de falta de perspectiva. Então, é um trabalho árduo, caro, difícil, lento, que levará anos para poder ser trabalho. Que é impossível fazer isso sozinho. É um trabalho coletivo.
E aí eu vou de novo naquela coisa da empatia, porque um outro argumento que eu vi foi muito assim, não, eu sou pragmático, eu penso muito no pragmatismo. Tira a pessoa, vai para lá. Veja, pragmatismo é importantíssimo que tenhamos, mas o pragmatismo, ele pode ser utilizado de diversas formas. Para mim, ser pragmático nessa hora...
Empatia e pragmatismo andam juntos.
Claro! Pra mim,
pragmatismo não é desumanidade.
Exatamente. Para mim, o grande líder não vai desprezar nunca o pragmatismo, mas ele vai ter que ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, dizer o seguinte, olha, pragmatismo nesse momento é... Gente, clubes, vejam, nós temos três diretamente influenciados nesse processo. Nós temos uma tragédia sem precedente no país. Nós precisamos organizar isso por um tempo. Então, a liderança tem que ser capaz de ser empática e pragmática ao mesmo tempo. Sim. E não, uma coisa não, não anda longe
da outra. Uma coisa não anula a outra.
Isso não é um trade-off. Escolha ser empático ou pragmático. Então, eu vi muito isso. Então, eu estou dizendo porque eu capturei muitas coisas que
perfeito,
eu acho que é importante a gente
refletir. Perfeito,
é isso aí mesmo. Ó, nosso YouTube, a galera bombando, a audiência é fantástica. Galera, deixa o dedinho no like aí, viu? E compartilha o link, ó. O Anderson Santos já começou dizendo: empatia é pensar fora da caixa para salvar três clubes, não é enterrar os demais juntos. E aí ele parar significa colocar em risco outros 77 clubes. Aí dá exemplo da Covid, que expõe o risco de morte, agora não é o caso. Realocá-los e continuar significa que o futebol possa ajudar o próprio futebol a erguer-se. Inclusive, teve uma ideia aí que veio, se não me engano, do Mauro César Pereira, que o futebol, já que vai continuar, que possa desenvolver um mecanismo de destinação de renda dos jogos. Sim. Para auxílio.
Há várias formas.
É isso, né?
há várias formas.
E vamos combinar, os clubes estão muito atuantes nesse processo. Então, amanhã vai ter ações na Fonte Nova, terão ações na Fonte Nova.
Isso.
Todos eles estão divulgando locais de doação, organizando pontos de coleta. Estão sendo muito solidários nesse sentido. E aí eu não tenho queixa nenhuma em relação ao que eles estão atuando.
O Fabrício Lima deu uma opinião gigante aqui, mas vamos lá. Deixa eu enfrossar logo. Eu discordo profundamente do Fabrício, mas infelizmente não tenho como digitar para elaborar. O Bruno Fossal discorda do Fabrício, porque o Fabrício diz o seguinte. Tem uma pergunta que sou até cruel para se fazer. Paralisar o futebol, por quê e por quem? Na Série A temos três entidades privadas, financeiramente abastadas, requerindo a uma quarta entidade privada a paralisação de uma atividade alegando tragédia humanitária em sua praça de atuação. Mas em termos práticos, em que essa paralisação em outras praças atenuaria o sofrimento de 1,5 milhão de pessoas afetadas pela tragédia humanitária localizada? E será que não estaríamos alastrando o problema em nome de um ato simbólico de solidariedade? Vamos ver o nosso caso aqui em Salvador. Só o Campeonato Brasileiro mobiliza 30 mil pessoas em um único lugar, consumindo os mais variados produtos em 36 datas durante o ano.
É uma boa argumento.
Não,
é
veja, é importante que a gente coloque aqui.
Claro.
Eu não estou vendo ninguém aqui fazer desse assunto algo simples, tratando com desprezo a vida humana.
O maniqueísta, né? Assim que você está certo. Alguma. Não, existem...
Isso. Né? É uma questão complexa que exige um debate complexo. O Natinho definiu muito bem. E é legal que a gente leia essas coisas, tenha acesso a essas percepções. E o Bruno Fossal, por exemplo, discordou profundamente de Fabrício. Ele acha que tem que ter esse ato simbólico. O Jorge Guimarães diz que é contra a parada, que os estádios dos times vão demorar meses para que estejam aptos para o uso. Devemos usar o futebol como uma forma de captar recursos para ajudar o povo do Rio. O Eduardo Quevedo fala que o tema é complexo e polêmico. Solidariedade total com os clubes, mas com os clubes em campo, ótima plataforma para receber doações e apoio para os brasileiros. Thiago Dória está aqui, um abraço também. O Leomar Pinto. André Lima, cheguei. Todos os esportes deveriam parar, sim, mas o pusilânime Edinaldo não vai fazer nada, infelizmente.
Posso fazer só uma observação rápida? Rapidinho. Atos simbólicos são importantes, tá?
Então, sim. O futebol é feito
atos simbólico, simbólicos, né? Eles são parte da formação de uma sociedade.
Escola de samba, 10. Nota 10. Porque isso. Eu tô vendo muita gente falando, mas vai... Gente, deixa eu te falar.
Nós somos ritualistas.
Se fosse isso, futebol é ritualista. Eu vou perguntar ao torcedor o seguinte. Sim. Pra que você fica de luto quando alguém morre?
Isso aí. Qual ato simbólico?
Por que você se acolhe... Então o luto não serve? O quando tem alguma morte representativa no país, que a bandeira nacional fica meio mais... Aquilo serve para quê? Qual é o impacto disso?
Simbologia.
Então, ritos e simbologias fazem parte do pacote todo. É isso que fez o futebol, porra.
Isso.
O futebol é isso.
Sobrevive disso.
O futebol nasceu
sobrevive de simbologia.
Quando um atleta passa mal em campo durante um jogo? Sim. E ele se recupera. Há casos em que ele não se recupera. Já houve casos Sim. de morte de atleta durante o jogo. O jogo, evidentemente, foi adiado. Há casos de atletas que passam mal, não chegam a morrer. O jogo não é adiado. O time continua o mesmo?
Não,
gente, a gente não pode achar que as coisas são assim.
É que nem fazer assim, vai trazer alguém de volta? Morreu, o cara morreu, segue o jogo.
É pena.
A gente precisa ter esse ponto para parar e refletir.
Nós
sobre
estamos,
que
de novo, ninguém está propondo uma paralisação indeterminada. Meu ponto de vista é paralisa por 15 dias.
É.
Paralisa por 15 dias. Tenta colocar, porque isso ajuda até, estica um pouco a régua toda. Então, às vezes, esses caras não vão ter,
até ter foco,
seis né? rodadas, oito rodadas atrás. Às vezes, eles têm um três. Aliás, o Campeonato Brasileiro já está um rolo na tabela aí.
Tem clube coisa,
com,
né,
três, com três jogos só, com dois.
Paralisar o Campeonato da Série A não significa paralisar o futebol no Brasil. É perfeitamente possível também compatibilizar essas coisas. Há outros campeonatos em que você pode compatibilizar datas, em que você mantenha determinados clubes continuando a trabalhar sem que isso interfira na agenda dos clubes que foram afetados. Por exemplo, acabei de falar aqui, Copa do Nordeste.
Sim.
É perfeitamente possível você manter os quatro clubes da Copa que estão no Nordeste na Copa do Nordeste em atividade. É só você mudar o calendário. Dá para fazer. Ah, mas não pode, não é adequado. Essa é outra discussão. Tem solução? Tem solução. Se você disser assim, vamos parar 15 dias e rearrumar, é possível? É possível. Claro que é possível. Há várias soluções possíveis. É um pouquinho de boa vontade, empatia e inteligência.
É isso. O Família Gamer, obrigado pela participação. Ele fala sobre o esclarecimento, onde o caso Bahia entra em decadência de rebaixamento, se as ações voltariam para o clube, percentual. Meu craque, manda essa pergunta na semana que vem, que a gente vai ter o maior prazer em responder, mas porque está muito fora do
claro,
tempo, né?
Claro,
tá com... Obrigado mesmo pela sua participação. O Emerson Moura, a lógica de interromper o Campeonato Brasileiro em função da tragédia não contribui de forma alguma, apenas estende o alcance das consequências para os mais vulneráveis ligados à economia do futebol.
É um bom ponto. É um ponto que tem que ser debatido,
claro,
discutido.
Bacana, claro,
é isso aí.
Claro,
mas isso tem que vir para a mesa.
É isso.
Professor Flávio de Deus, obrigado pela sua participação. Aline Nery e Miguxa, um beijo para você. Obrigado, viu?
Beijo, Aline.
O Willi Marcel. Essa semana está acontecendo o Troféu Brasil de Natação, que é uma seletiva olímpica. Provavelmente muitos atletas gaúchos ficaram impossibilitados de participar.
Também.
O Otávio Essa, nosso querido Pitt. Boa tarde, rapaziada. Tragédia terrível e não acho que seja simples deslocar os times do outro estado, como também não acho simples tirar os times, os demais times. Não acho 15 dias suficientes. Lembra que a Ucrânia em guerra continua nas competições. Isso não é só falta de empatia, pois os estados não afetados também têm pessoas que vivem do negócio. Inclusive o Shakhtar Donetsk deixou de ser o Donetsk, né? Não usa o Donetsk,
ah,
só o Shakhtar.
É?
É,
não sabia,
porque
não.
Já tem um tempo aí itinerante. Tenho impressão que já tirou, eu vou buscar isso para confirmar. O Wagner Meirelles, imagina o corpo humano se um órgão ficar doente por causa disso, o outro resolve parar, o que acontece? É isso, a gente está buscando algumas relações. Eu não sei se eu concordo muito com isso, não. Não é bem um caso, né? Inclusive, quando um órgão ele não funciona bem, os outros começam a agir para aumentar o sistema imunológico, né?
É isso aí.
Então.
É verdade.
Enfim. Francisco de Vasconcelos, boa tarde, amigos. Um abraço diretamente de Verona, na Itália. Porra, rapaz,
nossa. Que beleza! Cara,
valeu, Francisco.
Que maravilha.
Buenos Aires.
Futebol é o mundo, abraço.
É internacional, é o mundo.
É internacional.
Que maravilha.
Por que não utilizamos as boas práticas globais? Pergunta o Francisco.
Aliás, deixa eu fazer um parêntese. 9% dos nossos ouvintes de podcast são de fora do Brasil.
Que massa.
Faz
obrigado, viu, galera? Agora não me peça pra...
Por isso que se inscreva no nosso canal do Futebol S.A. no Spotify, canal Futebol S.A.
Não me peça pra fazer o programa em inglês, não, porque o meu inglês é brutânico. O inglês bom é o do Vijay Gosula, que tá ouvindo a gente.
Abraço, Vijay. Disse que você foi muito bem, viu, que você representou ele.
Que massa. Roberto Guedeville, um abraço. É você.
Conheço, meu primo querido.
Você é parente de um cara legal. Renatinho, concordo 100% com você. Nas maiores tragédias, sempre há soluções, basta querer. Deixa eu continuar, Francisco, desculpa, que eu não continuo.
Tá.
Por que não utilizamos as boas práticas globais? Turquia, Ucrânia e Israel, todas impactadas por desastres de modos diversos e que buscaram soluções. É que ali, realmente, eles trouxeram. Chico Oliveira, muito boas as suas considerações, Renatinho. Não dá para ficar... fechar os olhos para o que está acontecendo. Parar o brasileiro... do 24 e antecipar as competições regionais. É o que o Tom acabou falando. David Soares, um abraço, obrigado. Chegou atrasado, mas está aqui. Nadi Santos perguntando se Israel parou as competições. Olha a participação, tá fantástica.
Que
obrigado.
Legal, né? Que massa, né?
É, Vladimir Costa, a CBF acabou de emitir um comunicado solicitando posicionamento de clube sobre a suspensão do Brasileirão. Ó, acabou de mandar.
Deixa eu só falar aqui, Heloísa Rios, que audiência nobre aqui, até falei do livro dela há pouco tempo atrás, está aqui nos assistindo. Parabéns pelas reflexões e apoio. Importantíssimo cuidar de todos os aspectos dessa tragédia. É essencial revermos nossa pegada no mundo para que isso não aconteça.
Muito bom.
As questões ambientais aí que certamente ela está se referindo. Um abraço, viu? Um beijo, Heloísa.
Se a CBF, o Alisson Silva Ponte, se a CBF pergunta aos clubes, ela não tem autonomia, ela tem que decidir por ela só. Veja, eu acho que vale a pena você ouvir clube, mas eu acho que você precisa entender também que hoje você buscar um consenso entre os clubes é praticamente procurar uma agulha no palheiro.
Meu único ponto é que saiu uma notícia, acho que foi ontem ou foi há dois dias atrás, que existe um arbitral, uma espécie de arbitral, um conselho técnico para discutir isso, se a governança for essa, ok, não tem problema nenhum, leva-se a governança. Sim. E se discute em relação a isso. Né? Na minha cabeça, a CBF tinha um poder de fazer esse deslocamento de data sem consultar os... Não é que deveria deixar de consultar os clubes, mas que ela teria legitimidade e poder suficiente para fazer isso. Mas se isso precisa levar a um comitê técnico para ser ouvido, que faça.
Que faça.
Como faz falta a Liga de Clubes, viu?
Provavelmente nós teríamos um posicionamento melhor, mais rápido e uma capacidade de reorganizar o campeonato a partir de uma possível paralisação realmente. Leomar Pinto, devido à relevância que o futebol tem no Brasil, a discussão não deveria ser se para ou não para o campeonato, e sim de que forma o futebol poderia tentar ajudar as pessoas. Leomar Pinto, um abraço, obrigado pela participação. Geraldo Veloso, minha opinião, segue o futebol, dois, percentual a ser definido na renda dos jogos para o Brasileirão em Copa do Brasil, revertido para ajudar os times.
Bacana.
Do Rio Grande do Sul. Três, times do Rio Grande do Sul não jogam mais e voltam quando for possível, critério de avaliação de cada clube. Quatro, times do Rio Grande do Sul não seriam rebaixados. Enfim.
Tem várias formas.
Matheus Torres, penso que seja até um momento de se repensar no calendário. Parar agora junto com o europeu e voltar quando eles retornam. Faz temporada 24 e 25 e replanejo estaduais. Matheus, inclusive o Marcos Charles lá na Rádio Sociedade chegou a propor isso, mas eu acredito que seja muito complicado, porque você tem uma agenda também de campeonatos geridos pela Conmebol, tá? Que não são dentro dessa mesma janela do calendário do futebol brasileiro. Começa e termina no mesmo ano. Então você teria uma dificuldade, teria que alinhar com a Conmebol. Mas está tudo aí valendo a pena ser debatido, meus amigos. Então, vamos em frente.
Eu posso falar sobre o que é que eu espero disso?
Eu ia perguntar. Daqui para frente, gente.
Eu espero duas coisas para mim muito fortes, né? Que eu desejo profundamente que momentos e tragédias como essa deixem pelo menos algum legado positivo na vida de pessoas e da sociedade. Primeiro, assim, no âmbito social, Cacito, eu acho que é fundamental. Eventos como esse mostram ainda mais, com mais força ainda, a importância da nossa união. Né? Como é fundamental. Esse país precisa sair diferente de momentos assim. Um país que foi tão dividido, um país que foi tão distanciado. Né? E momentos assim, momentos que reforçam a necessidade e a capacidade da gente estar juntos, resolvendo problemas que sozinhos, tanto no futebol quanto na sociedade, nós jamais seríamos capazes de resolver. Então, que isso reforce em cada um de nós o desejo e a importância de celebrar e de fortalecer a nossa união como povo, como país, né? Com pessoas e como sociedade.
E só lembrar, viu, o Maranhão também vive um momento dramático em relação à enchente, tá? São 30 cidades debaixo d'água no interior do Maranhão.
Também, exatamente, essa semana.
Então, falou de união, é bom lembrar
disso. E só para terminar meu segundo ponto, do ponto de vista esportivo, eu vou trazer um ponto aqui que pode parecer assim, meio polêmico. Eu espero que a rivalidade Grenal tome outras proporções a partir de eventos como esse, porque a maneira em que os clubes estão lá, se conectando com a sua cidade, com seus torcedores, com as pessoas, o Grenal, ele é um clássico, ele é um jogo marcadamente caracterizado por uma violência absolutamente desnecessária. Eu espero que, de vez por todas, isso acabe e eles entendam a importância social que eles têm, né? Esportivamente, que eles sejam adversários, mas que acabe todo Grenal, acabar com briga, com violência, pelo amor de Deus.
Sim. É verdade. Eu tenho um grande amigo chamado Marcelo Caetano, ele é publicitário e poeta também. E ele mandou uma mensagem aqui para mim, ele falou, Renatinho, eu tenho um poema que diz, o outro para a vida é você. Infelizmente, muita gente só lembra disso tarde demais. Aí tô com você, a paralisação de 15 dias é um ato simbólico, mas nem por isso perderia força e efetividade prática.
É isso.
É isso, é sobre isso, entendeu? A vida não é só causa e efeito, ação e resultado. Não é só sobre isso. Se fosse por isso, a gente não estava valorizando tanto nos momentos atuais, principalmente momentos corporativos, as chamadas soft skills. Lembra? Sim. A gente vai evoluindo. Então, houve uma época em que ninguém dava atenção para esse tipo de coisa. Para as habilidades comportamentais do profissional, o mental. Ninguém estava nem aí para isso. Um belo dia acordaram para as soft skills. Hoje é uma das coisas mais valorizadas.
Soft skills, urgente. Soft skills, para não dar aquele grito do Nacassi. São habilidades, vamos dizer, novas habilidades. Habilidades, aspas, suaves em tradução livre, mas na verdade é muito mais uma questão de habilidades secundárias.
Habilidades sociais também, de relacionamento, envolve um atleta, capacidade de relacionar,
enfim.
Todos esses atributos. Então, faz parte desse aspecto. Então, assim, eu como líder, se eu fosse líder nesse momento lá, o que eu entendo por liderança é dizer, temos um problema fora da curva completamente o que está acontecendo aqui. Temos uma tragédia de proporções não vistas até hoje, aqui no nosso país. Então, gente, eu preciso colocar, agora você precisa ter legitimidade para fazer isso. Você precisa ser percebido e, acima de tudo, ser considerado como um líder para estar tratando sobre isso. A questão é, temos isso no futebol brasileiro? Temos isso de uma forma geral? Acho pouco provável.
É isso. Momentos como esse permitem que a gente reconstrua as relações, né? Por exemplo, aconteceu na época do furacão Katrina, falando esportivamente, o impacto que o Katrina teve na NFL, no futebol norte-americano, ele permitiu um processo de reconstrução e ressignificação do New Orleans Saints, que é o time de futebol americano da cidade de New Orleans, que foi fortemente devastada pelo Katrina. A relação do time com a cidade e o próprio time mudou muito depois daquele momento. Então, momentos assim permitem também, né, que a gente reconstrua as nossas relações em cima de outras bases. A gente tem que sair melhor disso, não é possível. Pessoas e sociedades melhores depois disso.
Ô, Tom, o Lei em Campo, né? Arroba Lei em Campo aqui no
Andrei Campos,
Twitter, de Andrei Campos, ele destacou aqui: a CBF emitiu um ofício aos clubes que participam no Campeonato Brasileiro para que se posicionem formalmente sobre a paralisação do campeonato em função da tragédia climática que vive o Rio Grande do Sul. A iniciativa foi tomada depois que o Ministério do Esporte solicitou também por ofício a interrupção temporária do campeonato. E aí tem a imagem aqui do ofício da CBF. Cumprimentamos cordialmente, servimos de presente para relatar o que segue. No dia 10 do 5, a CBF recebeu ofício encaminhado pelo ministro do Esporte, André Luiz Carvalho Ribeiro, André Fofuca, né, constante do ofício tal, por meio do qual sugeriu a paralisação do Campeonato Brasileiro de Futebol da temporada 24. Nesse contexto...
A CBF está pedindo aos clubes que eles se posicionem
a partir dessa provocação do Ministério do Esporte para a CBF.
Então ela não quer tomar essa decisão de maneira unilateral.
Talvez ela não possa. Aí eu não sei
dizer... É o que o Renatinho falou.
Se a governança dela, de fato, tem que ouvir os clubes, então ela tem que ouvir os clubes mesmo.
Perfeito.
Aqui, assim considerando... Nesse contexto, a CBF respondeu o documento por meio de ofício, considerando que a CBF é a entidade organizadora de diversos outros campeonatos, encaminhamos o presente ofício para os clubes filiados às federações estaduais e... ao DF, para que se posicione de forma expressa e em caráter de urgência sobre a paralisação recomendada pelo ministro do Esporte. Aproveitamos a oportunidade para apresentar os nossos protestos de mais elevada estima e consideração. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF.
Enquanto isso, o tempo passa, né?
Enquanto
você manda ofício, você recebe ofício, você carimba, você revolta.
E vai ter rodada nesse final de semana. Hoje já tem jogo no Campeonato Brasileiro da Série A.
Se decide.
Flamengo e Corinthians, tem jogo de Série B que já teve ontem, vai ter hoje. Amanhã vai ter jogo de Série A também, enfim. Bom, número do dia.
Vamos cumprindo as burocracias e o tempo está passando, né?
O tempo está passando.
435 é a quantidade de municípios afetados pelas chuvas, num total de 497, ou seja, 88%.
88%
do estado foi afetado por essa tragédia.
É absurdo.
O Edivaldo Araújo e o Diego Araújo, a família Araújo.
Acertaram?
Todos dois.
Parabéns, meus amigos. Parabéns.
Renatinho Guedevi e o resultado da enquete.
Vamos, você paralisaria o Brasileirão Série A em função da catástrofe do Rio Grande do Sul, liderando de forma alguma com 50,9%. Em segundo lugar, sim, até fim de maio, com 35,4%. Então, se a gente somar o sim por tempo determinado, está dando 50,9% a 49,1%, né? Somando os dois. Né?
Muito equilibrado.
Ou seja, muito equilibrado, de fato. É uma questão polêmica.
Nunca tivemos uma enquete tão equilibrada.
Não mais equilíbrio, não. E só aproveitar aqui e continuar com o Andrei Campos, que está on fire aqui, né? Postou às 12h43.
Caramba.
Ele fala que o regulamento geral de competições não traz previsão de alteração em campeonato por força maior. Então, qualquer mudança sobre rebaixamento teria que ser através do conselho técnico e por unanimidade. Caso contrário, o risco jurídico.
Ele está falando de rebaixamento.
Logo ali, rebaixamento. Aí, exatamente.
Eu acho que rebaixamento também não seria o caso de se pensar nisso. Mas eu acho que a gente precisa, de fato, entender como é que isso é atenuado, pelo menos nessa previsão.
Avisa aos desavisados. Andrei Campos também, dá 5 minutos. Só para entenderem, não tem essa de canetada para resolver problema. Questões importantes como mudança de regra do campeonato ou numa paralisação. A CBF tem que chamar o conselho técnico. Ela tem não, que perfeito, chamar.
É isso. Acabou, olha, então, tá vendo? É isso aí. Então, se isso é a governança, a CBF, então tá no papel dela. Tá cumprindo
com que a regra
estipula,
né?
Perfeito.
Bom, meus amigos, vamos lá, né? Essa semana é difícil. Espero que no próximo sábado, quando a gente se reunir aqui, a gente tenha condição de fazer um programa com mais humor, com mais irreverência, com mais sorriso no rosto.
Mas temas assim são importantes, né?
Mas são,
a gente também tem que falar sobre
a gente
isso.
Tem que...
Total.
Os ossos doem, a gente cresce, né? Então vamos, vamos tentar tirar alguma coisa disso e, claro, reforçar a solidariedade de todo o Futebol SA ali, às famílias, das pessoas do Rio Grande do Sul, aos gaúchos, a todo mundo que foi afetado de alguma forma. Todo mundo está sentindo muito também, né, pela empatia, por se colocar no lugar do outro, tudo o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E fica nos nossos votos para que a gente possa em breve ver o Rio Grande do Sul forte, pujante, importante para o nosso país, como sempre foi. Meus amigos.
Perfeito. Um beijo muito especial para minha irmã queridíssima, Mirninha, que faz aniversário hoje. Um beijo para você, meu amor. E um beijo mais do que especial para todas as mães.
Isso!
Um beijo para as mamães. Especial para minha mamãe, Simoninha. Um beijo para a Kiozinha. Um beijo, meus amores.
A mamãe da minha, dos meus filhotes, Érica. Um beijo, amor. Um beijo para todos os meninos e que a gente tenha dias melhores aí, certamente.
Um beijo, Aline Braut, a mãe das minhas preciosidades. Um beijo, Dona Rosa, minha mamãe. Um beijo, minhas vovós e todas as mamães do Brasil, do mundo. E em especial, um abraço forte a todas as mamães do Rio Grande do Sul também.
Isso.
Né, que consigam
exatamente
superar esse momento. Bom, um abraço para todo mundo. Esse programa estará na íntegra no YouTube do portal Metro 1, né, já agora após o programa. E em breve mesmo, agora no meio da tarde, disponível em podcast no Spotify do canal Futebol SA. Vá lá, inscreva-se e dê ali o seu play para fortalecer o Futebol SA. Valeu, minha gente. Um grande abraço para você. Força Rio Grande do Sul. E vamos nessa. Tchau.
Você ouviu Futebol SA na Metrópole. Todo sábado ao meio-dia na rádio e no youtube.com/portalmetro1. Futebol SA.